dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quarta-feira, dia 28 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre a atualização do HBO Go no Brasil, plataforma empresarial do Facebook, a avalanche de novidades do Google e o puxão de orelha que o governo da Alemanha deu no Facebook por causa do repasse de dados do WhatsApp. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre exploração espacial. Ontem, o Elon Musk, que além de ser dono da Tesla, também é dono da SpaceX, fez um evento para detalhar os planos deles para colonizar Marte. Logo antes da apresentação, a SpaceX publicou um vídeo que explica o passo a passo do plano e eu deixei ele aqui na descrição caso você queira ver. Essencialmente, o processo envolve duas decolagens e um reabastecimento no espaço, além de algumas tecnologias que ainda não existem e um dinheiro que a empresa não tem. Ainda assim, a ideia é que o primeiro voo, que deve levar algumas dezenas de humanos para Marte, deve acontecer em 2023, e isso, claro, se o projeto não atrasar igual aos carros da Tesla. E falando em tecnologias do futuro, o carro autoguiado do Google se envolveu no pior acidente até agora, causado, de acordo com o Google, por um mané que furou o sinal vermelho numa rua lá em Mountain View. Tanto o Google quanto o DMV, que é tipo o Detran de lá, disseram que estão investigando o acidente, que não machucou ninguém e eles vão liberar mais informações assim que eles puderem. Ainda sobre o Google, parece que vazaram mais fotos promocionais dos telefones Pixel e Pixel XL que devem ser anunciados na semana que vem, dessa vez mostrando a frente do dispositivo e o design da interface. Nas imagens dá pra ver que o sistema deve usar ícones redondos e a frente do aparelho não tem como não dizer, lembra bastante um iPhone, só que sem o botão Home. Se você quiser ver as fotos, tem um link para elas aqui na descrição. E falando em Google e iPhone, ontem eles liberaram uma atualização do app de busca deles para iOS com um recurso que só dá o acesso às buscas e conteúdos abertos lá no modo incógnito depois que o usuário valida a identidade dele com o Touch ID. Além disso, agora o app finalmente reproduz vídeos de forma nativa ao invés de abrir o Safari ou o app do YouTube, que é um jeito muito melhor de navegar. Seguindo as notícias sobre o Google, ontem eles anunciaram que o Chrome para Android vai ganhar a habilidade de comprimir vídeos e vai permitir navegação, de certa forma, offline. Esses recursos vão chegar na versão 54 do navegador, que deve ser lançada em outubro, e vão funcionar assim. Primeiro, quando a pessoa tiver com aquele modo de economia de dados ativado, o Chrome vai compactar todos os conteúdos, inclusive os vídeos, para que eles usem 2/3 a menos de dados. Em segundo lugar, vai aparecer um botão de download que vai permitir que a pessoa baixe uma página qualquer, incluindo as músicas, imagens e vídeos embedados, para poder ler depois, mesmo que ela esteja sem internet. Agora, apesar disso ter sido feito com a Índia em foco, os recursos vão ficar disponíveis no mundo inteiro, o que é uma ótima notícia. Alguns deles já estão disponíveis na versão beta do Chrome para Android, que você consegue baixar seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. E fechando a parte sobre o Google, ontem eles também anunciaram o YouTube Go, que essencialmente é a versão de aplicativo daquele recurso Smart Offline do YouTube que eu expliquei no episódio 161. Esse aplicativo vai permitir o download de vídeos do YouTube para a pessoa poder ver depois, mesmo sem internet, vai mostrar quanto de dados cada qualidade de exibição dos vídeos vai consumir, vai mostrar um GIF do começo do vídeo para a pessoa decidir ali se vale a pena ver ou não, e também vai permitir a transferência de vídeos armazenados de um aparelho para o outro via Bluetooth, o que é o recurso mais surpreendente. De acordo com o Google, o lançamento do YouTube Go vai acontecer de uma forma meio faseada, primeiro lá na Índia, mas pode ser que eles lancem em outros países também, e se você quiser ler o anúncio oficial da coisa toda, é só pegar o link aqui na descrição. Ontem, o Facebook recebeu um puxão de orelha do governo alemão e vai ser obrigado a parar imediatamente com a coleta e o repasse de dados dos cidadãos que usam o WhatsApp. Para quem não se lembra, no mês passado, o Facebook mudou a política de privacidade do WhatsApp e começou a repassar as informações dos usuários do app de volta para o Facebook, o que até gerou uma certa polêmica, mas parece que todo mundo já esqueceu. E eis que agora o governo alemão disse que a forma como essa mudança foi feita foi completamente equivocada e que pode ter muita gente que está sendo alvo de repasse de dados do WhatsApp para o Facebook sem saber. Por conta disso, eles falaram que até que o Facebook encontre um jeito claro para deixar essa decisão na mão dos usuários, o repasse das informações está terminantemente proibido lá na Alemanha. E agora o assunto é o mercado de música. Ontem, algumas das principais gravadoras do mundo entraram numa ação conjunta contra o site YouTube MP3 para tentar tirar do ar o lugar mais famoso onde a galera recorre para transformar vídeo de música em arquivo de áudio. Segundo as gravadoras, esse site, que recebe mais de 60 milhões de visitantes únicos por mês, tem prejudicado o mercado da música e ao mesmo tempo tem faturado milhões de dólares com publicidade, e ele é só um dos vários sites que oferece esse tipo de serviço. É bem provável que, caso o julgamento decida em favor das gravadoras, outros sites não demorem para serem tirados do ar também, fechando mais essa porta para a pirataria na internet. Ainda sobre o mercado de música, ontem o Spotify anunciou um recurso novo chamado Daily Mix, que consiste basicamente em até 6 playlists personalizadas que todo mundo vai receber uma vez por dia com base no que cada pessoa costuma ouvir. O Spotify disse que o Daily Mix vai aparecer para todo mundo no iOS e no Android, tanto para quem assina o serviço quanto para quem não paga nada por ele, e ele vai ficar ali dentro da aba Suas Músicas no aplicativo. E, por último, sobre o mercado de música, o BuzzFeed News entrevistou o Zane Lowe, a Bozoma St. John e o Jimmy Iovine, que cuidam do Apple Music, e durante o papo eles trataram da relação da empresa com os artistas, falaram sobre a polêmica das músicas e álbuns exclusivos, comentaram sobre o futuro do Apple Music e falaram também sobre como o sistema monta as listas inteligentes personalizadas. Eu deixei o link aqui na descrição do episódio caso você queira ler o papo, que por sinal ficou bem interessante. E já que eu falei sobre a Apple, deixa só dar uma dica para você que está rodando o beta do macOS Sierra. Ontem saiu a segunda versão de testes, tanto para os desenvolvedores quanto para quem está no beta público, e ela chegou para corrigir alguns bugs que passaram pelo primeiro beta, então vale instalar. E falando em bugs do Sierra, a Fujitsu está entrando em contato com os donos daquele scanner ScanSnap pedindo para eles não atualizarem para o macOS novo. Eles falaram que tem vários bugs que estão estragando lá os escaneamentos e por isso é melhor nem atualizar, caso você use um aparelho da linha ScanSnap até que eles liberem uma atualização para corrigir as falhas. Enquanto isso, ontem o mercado corporativo virou notícia por diversos motivos diferentes. Primeiro, a Microsoft anunciou que vai acabar com o Yammer Enterprise em janeiro e vai integrar o Yammer normal ao Office 365 Groups. Eles detalharam essa mudança, que vai acontecer de uma forma gradual, num post que eu deixei aqui na descrição. Já outra notícia que deu uma chacoalhada no mercado ontem foi o anúncio de que o Slack e a Salesforce vão unir forças, oferecendo uma integração bem forte entre os recursos das duas plataformas, que hoje são basicamente as mais fortes dos segmentos de comunicação de equipes de trabalho, lá no caso do Slack, e de relação com os clientes, no caso da Salesforce. Com essa parceria, tem muita gente achando que pode ser anunciada em breve uma fusão entre as duas empresas, então vale ficar de olho nisso. E por último, sobre esse mercado, o Information disse ontem que o Facebook está se preparando para lançar uma rede nova focada justamente no mundo corporativo, chamada Facebook at Work. Essa plataforma, que vai ser paga e vai cobrar as empresas por cada usuário registrado, pretende ser o principal destino para colaboração em rede, comunicação empresarial, e vai chegar para concorrer com plataformas tipo o Yammer, Salesforce, o Convo e por aí vai. Segundo o Information, o Facebook at Work já está sendo testado faz um tempo, está quase pronto e deve ser lançado em algum momento do mês que vem, para desespero da concorrência. E agora o assunto é a Samsung, que pode estar prestes a ter mais uma dor de cabeça enorme. Isso porque um cliente chinês que comprou o Note 7 nesse domingo, ou seja, teoricamente já sem o problema da bateria, viu o celular dele explodir menos de 24 horas depois da compra, o que de quebra queimou a mão dele e estragou o MacBook que estava ali do lado. Ele disse que um representante da Samsung foi até a casa dele para pedir para levar o celular embora, mas ele não deixou, com medo de que a empresa fosse tentar ali encobrir a situação. Aí, perguntada pela Bloomberg sobre isso, a Samsung falou que está em contato direto com o cliente para investigar o que foi que aconteceu. Xiii! Agora atenção você que gosta de drones. Ontem a DJI anunciou o Mavic Pro, que é um drone dobrável que faz filmagens em 4K a 30 frames por segundo ou 1080p a 96 frames por segundo, transmite imagens ao vivo em HD para um iPhone conectado até 7 km de distância, tem uma bateria só que dura 27 minutos e vem com um modo esportivo que faz ele voar a quase 70 km por hora. O Mavic Pro vai chegar custando $1.000 e vai ser lançado para concorrer com o Karma da GoPro. Ele já está em pré-venda, com o início das entregas previsto para o dia 15 de outubro. E por último, eu vou falar da HBO, que anunciou ontem uma atualização do aplicativo HBO Go, que é a plataforma de vídeo sob demanda para quem é assinante de TV a cabo e tem acesso ao canal. Essa atualização, que por sinal é muito bem-vinda porque o app sempre foi uma porcaria, habilita a troca do áudio, ativa e desativa a legenda, melhora a navegação, deixando acesso a conteúdos mais fácil, mas a grande novidade aqui é que ela já é uma preparação para o serviço de assinatura independente da HBO. Logo, logo, finalmente vai ser possível assinar só o HBO Go para ter acesso aos conteúdos sem que você seja um assinante da TV a cabo, o que vai fazer a alegria de muita gente que só tem TV por assinatura até hoje para não perder a HBO, e muito menos o Game of Thrones. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os mais de 20 links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Quarta-feira, dia 28 de julho... De julho, cara, você tá louco. Ele já tá em pré-venda com o início das integras. O repasse das informações tá terminante proimente... Terminante...